Vamos juntos para Hebreus capítulo 7, versículos de 11 a 28. Embora seja uma passagem longa, a sua divisão ela é bem prática, objetiva. O que é que nós temos aqui nessa segunda e última parte do capítulo 7 da carta aos Hebreus? A apresentação da parte do autor da carta para os seus leitores originais, judeus convertidos ao Evangelho, tentados a voltar ao judaísmo que já havia caducado em Cristo Jesus, a apresentação mais uma vez, o reforço novamente de que Jesus é o mediador de superior aliança. Então este é o resumo que nós temos aqui, a argumentação que ele fará nesse trecho do versículo 11 ao 28 se baseará mais uma vez no Salmo 110, que é um salmo fortemente messiânico, e ele vai tomar o Salmo 110, ele vai explicar o salmo, aplicando e mostrando através de pelo menos 6 razões porque o sacerdócio de Jesus é superior ao antigo sacerdócio. Porque Jesus é maior do que qualquer outro sacerdote ou o sistema sacerdotal antigo. Então, é sobre esta base que nós vamos trabalhar nesta manhã. Jesus é o sacerdote superior, pelo menos por 6 razões apresentadas aqui na passagem em questão. Eu vou ler primeiramente para os irmãos e depois nós vamos observar. Hebreus 7, a partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Jesus é o sacerdote superior. O sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio dos levitas por 6 razões apresentadas aqui pelo autor aos Hebreus. A primeira delas, porque a perfeição, em primeiro lugar, veio através de Jesus. Então, essa é a primeira comparação que o autor aos Hebreus vai fazer porque o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico. Vejam só, versículo de 1 a 12 novamente. Ele vai argumentar, ele vai dizer o que nós vamos ler juntos. Vamos ler. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, lembrem-se que quando o Senhor entregou a sua lei para o seu povo através de Moisés, esta lei, ela regulamentava o sacerdócio. O sacerdócio levítico, ou sacerdócio dos levitas, tinha regulamentação na lei de Moisés, a lei que Moisés entregou ao povo, a lei que ele recebeu de Deus, que deveria regular o culto ao Senhor, o serviço no templo. Vamos lembrar um pouco aqui o que os sacerdotes eles faziam. Olhem só, eles ministravam sacrifícios, eles oravam pelo povo, eles cuidavam do templo, eles conduziam o culto, eles cantavam. Pra vocês terem uma ideia, durante esse período, o povo não cantava no templo. Os levitas formavam um coro e apenas os adoradores observavam, eram espectadores. Eles tocavam também. Nenhum outro crente poderia tocar, exceto os levitas. De modo que eles cuidavam de tudo aquilo que era relacionado ao divino, ao culto ao Senhor. Então, como é que isso funcionava? Deus estabeleceu leis. Estas leis claramente foram dadas pelo Senhor. Uma forma de você e eu compreendermos melhor o que o autor aos Hebreus ele trata nesta carta é lendo também o livro de Levítico. No livro de Levítico nós percebemos, encontramos estas informações. E é justamente dessa forma que o autor aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele vai argumentando, fazendo essa comparação e dizendo, olha, aquilo que no passado foi dado por Deus tinha uma razão, iria se cumprir um dia. O imperfeito, o incompleto, o finito, seria então cumprido no perfeito, no completo, no eterno, porque é infinito. Então ele começa dizendo assim, por meio de Jesus a perfeição ela chegou até nós. A lei foi baseada no sacerdócio dos levitas e agora todo aquele esquema sacrificial ele não era mais necessário, porque Jesus Cristo ofereceria a sua vida uma vez só. Ele cumpriria tudo aquilo que os sacrifícios contínuos faziam, porque a sua morte seria de uma vez por todas, o seu sacerdócio seria para todo sempre e plenamente suficiente para a salvação de seu povo. Então, o que é que ele começa a afirmar aqui, nesses primeiros versículos que vocês leram comigo? O sacerdócio levítico nunca conseguiu produzir perfeição. Ou seja, nunca pôde aperfeiçoar os crentes da antiga aliança que diariamente ofereciam sacrifícios tentando chegar a Deus. Salvava ou era importante para a salvação naquele tempo? Sim, porque foi Deus quem estabeleceu. Mas não seria para todo sempre, porque chegaria um momento que haveria a perfeita substituição. Esta é a argumentação que ele está dizendo. Não é que aqueles crentes não fossem salvos quando eles, pela fé, obedeciam a palavra de Deus e confiavam no que os levitas eles estavam fazendo, ordenados por Deus. Mas nada daquilo era definitivo. Essa é a verdade apresentada aqui. Uma maneira de explicar melhor. Havia luz suficiente naquele tempo para que eles fossem salvos, mas esta luz ainda se tornaria mais clara no futuro. Eles viviam por meio de símbolos e sombras. Havia suficiência para a salvação deles? Sim, porque eles faziam isso pela fé. Os sacrifícios, eles eram feitos pela fé. Ah, pastor, mas como é que o senhor pode provar isso para nós? Pois bem, antes de chegarmos no livro de Levítico propriamente dito, lembremos de Abraão. Quando Abraão, ele viveu pela fé, ele ofereceu sacrifícios, ele prestou culto ao Senhor, ele vivia sob símbolos e sombras. Mas quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele diz que Abraão foi justificado por fé. porque ele creu em Deus, ele foi justificado por fé. Então, eu repito, não é que estes crentes não fossem salvos, mas eles eram salvos mediante este sistema que ainda envolvia símbolos e sombras. O perfeito ainda estava para chegar. E em quem está a perfeição? Em Cristo Jesus. Quem é o perfeito? Cristo Jesus. Um sistema imperfeito, então, seria substituído por um novo sistema perfeito. Os antigos sacerdotes por um novo sacerdote. Uma ordem diferente viria para promover a ordem da perfeição. Agora, vejam o segundo ponto aí, apresentado pelo autor aos Hebreus. Que se o sacrifício de Jesus é perfeito, ou a perfeição, se a perfeição veio através de Jesus, observe os versículos de 13 a 17 agora. Logo, o sacrifício de Jesus é eterno e permanente. Então, primeiro ponto de comparação, para a gente não esquecer. A perfeição veio por meio de Jesus. Segundo ponto, se a perfeição veio por meio de Jesus, os versículos 13 a 17 nos demonstrarão para nós, ou nos ensinarão o seguinte: logo, o sacrifício de Jesus é eterno e permanente. Olhem só novamente os versículos de 13 a 17. Vamos ler para a gente ir aprendendo também. Vamos lá. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, se você e eu não acompanharmos o raciocínio do autor aos Hebreus, o que ele está falando aqui fica difícil da gente seguir, da gente entender. Mas lembre-se, os capítulos 5 e 6 nos lembram da necessidade do crente avançar, da necessidade do crente aprender. Nós não estamos aqui apenas para que permaneçamos no ABC de Deus, mas a partir do ABC de Deus, nós começamos a construir as palavras, nós começamos a entender as formas, nós começamos a ler ou compreender as sagradas letras, e tudo isso nos aponta para Cristo. O autor aos Hebreus, então, ele segue o argumento. O que é que ele afirma basicamente? Que os sacerdotes levitas eram colocados no serviço com base na genealogia. Se um homem nascia na tribo de Levi, ele não poderia exercer outra profissão. Ele nasceu para ser sacerdote. Isso passava de pai para filho. Se não fosse um filho, um parente próximo, ele precisava ser da tribo de Levi. Ele não poderia buscar outra vocação. Na verdade, ele já nascia e a sua futura profissão já estava certa. No meio do povo de Israel, ele deveria ser um sacerdote. E agora observem, quando Deus chama o Messias, a palavra hebraica que quer dizer ungido, a mesma para Cristo na língua grega, quando o Senhor escolhe o seu ungido, o seu Messias, o seu Cristo, a história muda. Vejam, ele vai mostrar claramente que agora uma ordem diferente, que não era mais a ordem de Levi, baseada na genealogia, mas segundo a ordem de Melquisedeque, lembrem-se do início do capítulo 7, um rei sacerdote que não tinha genealogia nenhuma, a partir agora de uma nova ordem, o que é que nós notamos? Sem genealogia, sem pai ou mãe, o Senhor, então, ele apresentaria um sacerdócio eterno e permanente. Vejam que na genealogia de Levi, de onde os sacerdotes eles vinham, ou de onde eles nasciam, nascia-se e morria-se servindo ao Senhor. Uma genealogia tem começo, meio e fim. Então, estes homens, eles nasciam, mas eles iriam morrer e outros da mesma família deveriam substituí-los. Não seria mais assim com a nova ordem, segundo Melquisedeque. Ou seja, assim como Melquisedeque, sem pai, nem mãe, genealogia, apareceu, desapareceu, e ninguém mais tem informação, porque ele era um símbolo, ele era uma figura do perfeito sacerdote Jesus Cristo, o autor aos Hebreus então está afirmando aqui, o sacerdócio de Cristo não seria baseado na mortalidade, mas na imortalidade. Os homens iriam morrer, Jesus Cristo jamais morreria. Os sacerdotes precisavam ser substituídos. À medida em que os anos passavam, Jesus Cristo jamais seria substituído, porque o seu sacerdócio é baseado na sua imortalidade. Olhe novamente para o versículo número 16. Diz assim: constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. O que seria a expressão vida indissolúvel? Vida que não acaba. Aquilo que não pode se dissolver. É uma referência ao autor, ou uma referência do autor, à imortalidade de Cristo, à imortalidade de Jesus. Ele está se referindo àquele que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e que nunca mais irá morrer. Esta é a grande diferença aqui. A superioridade de Jesus, portanto, sobre os sacerdotes levitas é que eles eram qualificados para a função ou ofício baseados na genealogia. Mas eu repito, Jesus basearia o seu sacerdócio, como diz o final do versículo 16, segundo o poder de vida indissolúvel. Olhem só que interessante aqui então. E como isso nos dá segurança de que nós não precisamos de outros medianeiros, não precisamos de outros redentores. Essa é a razão porque é um grande equívoco acreditarmos que os santos da igreja, por mais piedosos e por mais dedicados e consagrados que tenham sido, possam exercer essa função de corredentores ou comedianeiros. Nem mesmo a Virgem Maria poderia fazer isso, porque ela mesma afirmou: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se agrada em Deus, meu Salvador. Observem, somente Cristo exerceria um sacerdócio segundo o poder de vida indissolúvel. É importante que a gente lembre disso nessa manhã. Por que razão? Porque Jesus ressuscitou dos mortos, o que não foi o caso de qualquer outro sacerdócio, ou de qualquer outro sacerdote. Porque Jesus ressuscitou, seu sacerdócio, sua intercessão, seu trabalho são superiores. Nós não precisamos mais de sacerdotes. Na verdade, a Escritura vai nos mostrar, uma vez que a revelação, quando nós estudamos, nós temos aprendido isso, ela é progressiva, é como se essa luz que ainda estava, era suficiente no passado, mas ainda se tornaria mais clara, com o passar dos anos ela vai brilhando mais e mais, mais e mais. E aí, no Novo Testamento, o que é que nós vamos perceber? Que em Cristo Jesus agora nós somos sacerdócio real. Não mais um povo específico, ou não mais uma família específica do povo de Deus, mas todos aqueles que estão em Cristo são feitos sacerdócio real. Observem como essa passagem aqui ela é importante. Abram comigo em 1 de Pedro capítulo 2, para que façamos uma comparação. 1 de Pedro capítulo 2. Versículos 4 e 5. 1 de Pedro 2, versículos 4 e 5. Leiam comigo. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Ou seja, Jesus Cristo. Nós não temos mais a necessidade de que um homem ele faça por nós aquilo que nós em Cristo Jesus podemos fazer. Nós cultuamos ao Senhor e não temos mais aquela separação que existia no passado. Uma vez por ano, um dentre os sacerdotes escolhidos, chamado sumo sacerdote, deveria entrar no Santíssimo Lugar, localizado no templo, e deveria prestar sacrifício em favor de todo o povo. Em Cristo Jesus, hoje, nós oferecemos, como diz a Escritura, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, o único mediador que temos entre Deus e os homens. Ou seja, eu não preciso mais de alguém que ofereça sacrifícios em meu favor. Em Cristo Jesus, quando eu me reúno com o povo de Deus e presto culto ao Senhor, não podemos esquecer disso. Nós estamos oferecendo sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por razão de quem? Por intermédio de quem? Do perfeito e eterno sacerdote das nossas almas, mediador de superior aliança, Jesus Cristo, que sempre está em nosso meio, que faz a mediação, que intercede constantemente por nós. Ele ressuscitou e, portanto, seu sacerdócio, sua intercessão e seu trabalho são superiores. Veja que o autor aos Hebreus vai nos lembrar, juntamente com o apóstolo Pedro, que é por essa razão que nós somos chamados, no versículo 9, sacerdócio real, de 1 Pedro aí, capítulo 2. Leiam comigo versículos 9 e 10, vamos ler. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa verdade ela é tão importante para nós, que nós vamos perceber então que a igreja de Cristo, ela não ficaria mais localizada em uma nação, igreja, que era Israel, mas que o Israel de Deus se espalharia por toda a terra. Então, povos de todas as línguas, tribos, raças, nações, seriam alcançados pelo poder do Evangelho, seriam salvos por este perfeito e sumo sacerdote Jesus Cristo. É por essa razão que não teríamos mais a necessidade de que, por exemplo, os oficiais que substituem aqueles da antiga aliança, eles descendessem de uma mesma genealogia. Por exemplo, presbíteros e diáconos, pastores, eles agora não precisariam ser de uma família, mas estes receberiam dons, seriam vocacionados, se apresentariam, a igreja então analisaria e escolheria. Tudo isso sob a bênção de Deus. Observem como isso é interessante, você nota como a revelação, repito, ela é progressiva, ela é orgânica, é como uma semente que cai na terra e vai se desenvolvendo até uma árvore belíssima cheia de frutos. Basta que a gente lembre da história de Filemon e Onésimo. Vocês lembram da história? Quem foi Onésimo? Um escravo, fujão, que em Roma, tentando se esconder na capital do império, vai deparar-se com um apóstolo na prisão. Lá, conhecendo o evangelho, ele agora volta com a carta para o seu senhor, que deveria recebê-lo não mais como um escravo, mas como um irmão. Onésimo se tornaria, posteriormente, pastor do seu senhor. Isso só é possível por meio de Jesus Cristo, que é o perfeito e sumo sacerdote. Nele nós somos casa espiritual, edificados para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Vamos voltar para Hebreus e vamos agora para a terceira comparação. Terceira comparação, compreendem os versículos 18 e 19, e Se a perfeição veio através de Jesus, logo o sacrifício de Jesus é eterno e permanente, e a conclusão lógica nos versículos 18 e 19 é este terceiro ponto: o sacrifício de Jesus é superior. Vamos ler os versículos 18 e 19? Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então o autor aqui faz uma comparação afirmando o seguinte: que Deus revogou o sistema anterior, antigo, o sistema levítico, aquelas leis dos sacrifícios, dos animais mortos, dos holocaustos, do sangue derramado no altar. Por que razão? Porque era fraco e inútil. A gente precisa entender essa linguagem aqui, porque senão nós temos a tendência de desprezar isso. Foi importante para o povo de Deus no passado, até que Jesus Cristo veio. O que o autor está mostrando aqui para nós é o seguinte: se aquele que ofereceu sacrifício eterno e permanente, se por meio dele Jesus veio à perfeição, logo aquilo que era símbolo e sombra é fraco e inútil. É nesse sentido, nessa linguagem que nós precisamos entender. Fraco por quê? Porque era provisório, não era permanente, é lógico. Baseava-se em homens mortais que precisavam ser substituídos constantemente. Inútil, porque não conseguiam de fato levar os adoradores ao pleno conhecimento de Deus e da salvação. É importante a gente citar isso aqui. Era uma verdade suficiente para salvar? Sim, mas não era perene. O perfeito, repito, ainda precisava vir. Apontava para Jesus Cristo. Um sacerdote que é constituído por causa da ressurreição, alguém que de fato venceu a morte, é lógico, não precisa mais ser substituído. O autor está se referindo então a Jesus. Olha, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, versículo 18, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então nós não precisamos mais voltar àquilo que já se cumpriu em Cristo Jesus. A verdade, ela é clara, ela é lógica. Essas comparações aqui, elas se tornam compreensíveis quando nós entendemos tudo aquilo que no passado foi dito e agora se fez novo em Cristo Jesus. Quarta comparação, observem, o quarto ponto aqui, importante, nos versículos de 20 a 22. Jesus, logo, ou portanto, é mediador de superior aliança. Vocês percebem a forma como lógica e claramente a Escritura vai sendo revelada para que todos possam entender? Isso é importante para, por exemplo, aqueles que ainda estão presos à falsa ideia de que precisam de outros intercessores, de que ainda precisam se apegar a símbolos que já caducaram em Cristo Jesus, que já não são mais necessários. A perfeição veio através de Jesus. Jesus é, portanto, perfeito. Seu sacerdócio, seu sacrifício é eterno e permanente, por isso é superior. E aí, observem essa quarta comparação: Jesus, ele é mediador de superior aliança. A aliança, portanto, dele é maior ou superior à antiga. Vamos ler os versículos 20 e 22. Vamos lá. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, a partir do capítulo 8 até o 10, o termo aliança ou pacto vai ocupar a carta. O autor aos Hebreus vai tratar mais sobre isso. Por enquanto, ele apenas vai nos dar uma amostra do que vem daqui por diante. Ele vai abordar esse tema. E ele vai fazer isso aqui de que maneira? Como é que ele nos dá essa amostra? Ele diz no final do versículo 22: Jesus Cristo se tem tornado, por isso mesmo, fiador ou mediador de superior aliança. Quando no passado os sacerdotes eles foram colocados como os protetores da aliança, eles tinham uma função específica. Eles deveriam ministrar aquilo que se referia à aliança ou pacto de Deus com o seu povo. Como é que Deus estabeleceu essa aliança ou este pacto? Como é que ele o selou? Nós precisamos lembrar disso, por meio do sangue. Lembrem-se, sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. A aliança então sempre era selada quando o sacrifício ele era feito, e os sacerdotes então eles matavam aquele animal e o sangue inocente expiava, propiciava os pecados do povo. A ideia de propiciar é cobrir, então os pecados do povo eram cobertos pelo sangue inocente, não era o sangue deles derramado, mas o sangue inocente. Somente os sacerdotes podiam fazer isso. Nenhum pai de família, chefe de família, poderia fazer isso por seus filhos. O sacerdócio já havia sido estabelecido. Então, estes homens, eles guardavam a aliança. E a aliança dizia basicamente o quê? Quando o culto era oferecido, quando o sangue lembrava que o Senhor estava selando essa aliança com juramento, de que ele seria o seu Deus e Israel seria o seu povo, de que eles teriam que guardar os seus mandamentos, de que eles deveriam andar nos seus santos e retos caminhos, de que eles deveriam praticar os sacrifícios estabelecidos por Deus, obedecer aos sacerdotes, levar as ofertas à casa do Senhor, levar as ofertas ao templo. Mas agora observem, uma vez que o sistema sacerdotal ele muda, o autor da carta aos Hebreus ele vai afirmar, também mudam-se o sistema de sacrifício e a aliança. Por isso que ele vai se referir à aliança deste perfeito mediador como elevada, superior, maior. Veja que há essa mudança da antiga para a nova aliança. Vamos para Mateus capítulo 26, por favor. Lembrem-se de um termo extremamente importante usado por Jesus. Mateus 26, a partir do versículo 26. Há um detalhe aqui quando o autor aos Hebreus fala sobre a ordenação dos sacerdotes levíticos e de como se deu a instalação, a ordenação de Jesus. Os sacerdotes antigos, quando eles eram instalados no ofício, a cerimônia era muito simples. Eles recebiam sangue sobre a cabeça, sobre o dedo, sobre o pé, eles tomavam banho, trocavam as vestes e assim eles eram instalados. Não havia juramento, não havia voto. Mas com respeito ao mediador de superior aliança, o autor aos Hebreus vai lembrar: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Lembrem-se, quando o Senhor estabeleceu uma aliança com o seu povo, porque ele sabia que desde Abrão, e neste pacto, é Gênesis capítulo 15, o nome de Abraão seria modificado, ele seria chamado a partir dali de Abraão. Nenhum homem conseguiria cumprir a aliança. Nenhum homem seria suficiente para cumprir os termos da aliança. E Deus, sendo elevadíssimo, o maior de todos, não tinha ninguém por quem jurar. E o autor aos Hebreus vai lembrar, por isso ele jura por si mesmo. E a garantia que temos de que jamais seremos desprezados, largados, que em Cristo Jesus nós não vamos perecer, é porque ele jura e ele confere a este perfeito sacerdote a garantia de que ele será sacerdote para sempre. Jesus sabia muito bem disso, meus amados irmãos, quando ele encarnou, quando ele veio a este mundo. Olhem só o que ele diz, Mateus 26, a partir do versículo 26. Apenas acompanhe, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Ele está aqui citando o Êxodo 24, sendo ele o cumprimento daquilo que no passado era sombra e agora se tornaria perfeito, eterno, permanente para o seu povo. Observem, irmãos, então, que a nossa união perfeita com Cristo se dá por seu sangue, e o seu sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Foi derramado em nosso favor. Se nós meditássemos mais sobre estas coisas, não deixaríamos de modo algum, a não ser que fosse uma exceção muito grande, de participarmos da ceia do Senhor. Não utilizaríamos aquelas desculpas que são tão comuns: eu estou cansado, eu não quero ir hoje, minhas pernas doem, eu estou com a unha encravada, uma dor de cabeça, e, enfim, eu estou mal, eu não me sinto digno de tomar a ceia. Mas eu pergunto a vocês: quem é digno de tomar a ceia do Senhor? Quem disse assim: eu não quero tomar a ceia do Senhor, eu não posso? Foi Jesus quem nos chamou, Jesus que nos deu esse privilégio, não fomos nós que alcançamos. Quando nós agimos assim, parece que nós nos apresentamos como aqueles que um dia disseram: eu quero a Cristo, quando nós sabemos que a Escritura nos lembra que Ele decidiu nos amar, que Ele decidiu nos escolher, que Ele decidiu se fazer, por amor ao seu povo, mediador de superior aliança. Observem a grande diferença entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Jesus: é que ele veio com o juramento da parte de Deus para ser eterno, sem a necessidade de um substituto, sem haver um tempo no futuro em que ele deixará o seu ofício. Essa é a razão porque é certo que nós vamos para o céu. E essa é a razão porque nós jamais deveríamos desprezar a mesa do Senhor. Quando a gente está doente, o que é que a gente faz? A gente precisa da comida, a gente precisa do alimento, faz parte do tratamento, não somente as medicações, mas boa parte das enfermidades, os antigos sabem, os médicos mais experientes recomendam, se cura com repouso e alimentação. Como é que a gente está mal? Como é que a gente está doente e se recusa a comer? Na verdade, esse é um dos indícios de que a doença está se tornando grave. Mas quando a gente começa a entender que precisamos comer, que precisamos nos alimentar, o nosso corpo então vai sendo fortalecido. Muito mais, irmãos, quando nós pensamos sobre as questões da alma. Muitos crentes estão fracos, angustiados e deprimidos porque não têm tomado dos meios de graça que o Senhor provê. Não estão provando e vendo o quanto o Senhor é bom. Comer o pão e beber o cálice, tendo essa consciência: ah, Jesus é o mediador de superior aliança. O sacerdócio de Jesus, nesse sentido, também é superior, porque, sendo o fiador de uma nova aliança, ele agora está mostrando a transição clara. O autor aos Hebreus está mostrando isso. Quando Jesus celebra a ceia, o autor aos Hebreus está escrevendo para judeus: quando ele se apresentou como o Senhor ressurreto, mediador de superior aliança, que ofereceu de uma vez por todas sacrifício pelos pecados de seu povo, ocorre uma grande transição, importante transição, entre Antigo e Novo Testamentos. Aquilo que era sombra, aquilo que fazia parte das cerimônias antigas, se tornariam desnecessárias, porque agora todas elas se cumpririam em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Porque Deus mudou o sacerdote e colocou um sacerdote novo com juramento de que ele o seria para sempre, não haverá mais mudança. Jesus é definitivo. Imaginem quem viveu na antiga aliança podendo enxergar e perceber tudo isso se cumprindo, podendo notar que tudo aquilo que era uma expectativa de vida agora era real, era possível, eles estavam experimentando isso, de que a religião deles nunca mais iria mudar, de que o caminho para Deus um dia haveria de mudar, porque eles ainda estavam buscando aquilo que novo se tornou, real se tornou em Cristo Jesus. E agora eles podiam perceber de que o Senhor Jesus Cristo, mediador de superior aliança, tornou tudo aquilo que era passageiro, eterno, perene, perpétuo. E assim, meus irmãos, nós vivemos hoje, assim será na eternidade. Não haverá mais mudança, porque Jesus Cristo é aquele que disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Vamos voltar para Hebreus, vamos caminhar para a finalização. Em nosso quinto ponto, versículos de 23 a 25, Jesus apresenta o autor da carta, salva todo aquele que se chega a Deus por seu intermédio. Versículos 23 a 25, vamos ler. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, observem por que Israel precisava de uma tribo inteira de sacerdotes. Primeiro que havia muita gente, e eles precisavam prestar o serviço, né, de culto ao Senhor, mas que o tempo do sacerdócio deles era limitado. Um sacerdote levita, ele começava o seu ministério com 30 anos e duraria aí pelo menos até os 70, um pouco mais. Então, esse era o tempo. O sacerdócio, um dia ele teria que acabar, e quando este sacerdócio acabava, como diz o versículo 23... aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, pela morte eles eram impedidos de continuar. A substituição, então, sempre era necessária. Ela precisava acontecer. Então, o que o autor aos Hebreus ele vai aqui mostrar claramente é que, com respeito a Jesus, há uma mudança. Versículo 24, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio, este, né, uma referência a Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. E por essa razão, o versículo 25 também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. É como se nós tivéssemos uma causa na justiça, e essa causa muito importante, ela precisasse de um excelente advogado, de um excelente mediador, e no desenvolver do processo, pensemos aí de duração longa, porque envolvia valores muito grandes, aquele que conhecia tudo, ele de repente morresse, e porque a continuidade não foi dada, toda aquela causa, ela seria perdida. Não somente por não haver um substituto advogado, mas também porque não havia ninguém que pudesse dar continuidade ou manter aquela causa ou lutar por ela, porque não havia mais descendentes para fazer isso. É o que se fazia necessário no passado com respeito aos sacerdotes. Quando um morria, outro precisava substituí-lo, porque senão tudo acabava. Era a ideia da mortalidade, a ideia daquilo que era finito, que era limitado. Comparando, irmãos, então, com o nosso perfeito representante, vejam que grande diferença há. Os sacerdotes do passado, eles eram numerosos porque a morte os impedia de continuar. Mas não é assim com Jesus Cristo. Por que razão? O nosso representante não morrerá jamais. Onde está o nosso representante? Ele está no céu, o tempo todo lá. O que ele faz? Ele intercede diante de Deus em nosso favor. A sua intercessão por nossa salvação, ela é contínua. Quando nós pensamos nisso, irmãos, nós começamos a refletir sobre a dimensão da obra de Cristo por seu povo. Você já parou para perceber que antes mesmo de você se decidir por Cristo, Ele já intercedia por você desde o seu nascimento? E Ele continuou intercedendo por você até o dia em que Ele o chamou à sua presença. Pare e pense um pouco, a vida que você levou antes, o que você fez, os pecados que você cometeu, as tramóias que você armou, com quantas mulheres você se envolveu, quanta bebida você ingeriu, talvez até drogas, coisas ruins, terríveis, quantos relacionamentos você quebrou, quanta arrogância e vaidade acompanharam sua vida e seu coração, até que um dia você conheceu o Evangelho, até que um dia você conheceu o Mediador Superior Aliança. E aí você lê a escritura dele e começa a lembrar, desde o princípio, antes que houvesse mundo, Ele já me amava, Ele intercedia por minha salvação. Isso é algo extraordinariamente maravilhoso, meus amados irmãos. Pensemos em nossa geração. O Senhor acompanha os seus servos até a velhice, mas Ele vai fazer isso pela geração seguinte. E aí vem os seus filhos, vem os seus netos, eles estão na aliança e eles são objeto de seu favor. Essa é uma forte razão porque nós não devemos desistir em oração e abrir o nosso coração, rasgá-lo diante do Senhor, perante o seu trono de graça, pelos nossos. Porque o Senhor continua a fazer intercessão por seu povo, pode haver esperança até mesmo para aqueles que se afastaram dos caminhos da aliança, dos caminhos do Senhor. É por essa razão que o autor aos Hebreus, ele diz no versículo 25, vocês leram comigo, é por esse motivo que Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Exatamente agora, meus amados irmãos, nesse momento, Jesus está intercedendo por nós, Ele está exercendo o seu sacerdócio, a sua mediação, Ele está orando pelos crentes espalhados pelo mundo. Essa é a razão porque nós não perdemos a salvação. Jesus está apresentando o seu próprio sacrifício diante do Pai, mãos traspassadas, lado furado, a cabeça que ainda sangra pela coroa de espinhos. Por causa do sangue que Ele derramou em nosso favor, nós não somos esmagados como deveríamos. Nós não somos destruídos como merecíamos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas jamais acabam, elas não têm fim. Por fim, ou concluindo, os últimos versículos nós temos aqui, 26 a 28, o sexto ponto aí de comparação para nós é que, por causa de todas as razões anteriores, Jesus é o único que satisfaz plenamente todas as nossas necessidades. Vou lembrar com vocês aqui, rapidamente. Olha, se Jesus é o perfeito e a perfeição veio através de Jesus, se o sacrifício de Jesus é eterno e permanente, se o sacrifício de Jesus é superior, logo Ele é mediador de superior aliança e Ele salva todo aquele que se achega a Deus por seu intermédio, Ele é o único que satisfaz para todo sempre a nossa alma. É o que diz os versículos 26 a 28. Leiam comigo, vamos lá. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Aqui está a comparação final. Nos convinha um sacerdote como este. Ele toma o que o Senhor estabeleceu, está lá em Levítico. Ele vai mostrar a profecia do Salmo 110, tempos depois, milênios depois, apontando para Cristo. Ele chega então aqui nesse ponto e diz: nos convinha um sacerdote como este. Por quê? Porque nós somos pecadores. Porque constantemente pecamos, tropeçamos, nos desviamos, somos rebeldes, viramos as nossas costas para Deus. Nos convinha um sacerdote como esse, um advogado forte. Nós precisávamos dele, desesperadamente. E a Escritura diz: na plenitude dos tempos ele veio. Mesmo sem sabermos ou sem esperarmos, porque até mesmo aqueles que estavam dentro de Israel não nutriam essa expectativa. Eles, na verdade, desejaram matá-lo, pediram que ele fosse crucificado. Mas ele veio para o seu povo, e ele mesmo abriria o entendimento, o coração do seu povo para recebê-lo, que pudessem entregar suas vidas a ele. Nós precisamos de um sacerdote forte e poderoso, e por isso Jesus é único. E é por isso que o autor aos Hebreus, então, finaliza com estas palavras: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Jamais teríamos condições, razão, ou teríamos forças, melhor falando, poder para alcançarmos por nós mesmos a salvação. E aí o Senhor então, com grande amor, nos deu um intercessor que se chama mediador, ou que é chamado de mediador de superior aliança, perfeito, forte e poderoso. Seu nome é Jesus. Porque nós precisávamos de um sacerdote como este? Aqui agora, conclusão. Porque ele precisava ser santo, o autor aos Hebreus vai nos lembrar disso. Imagine que nós tivéssemos um intercessor que fosse perante o Senhor e que fosse pecador como nós. Assim, os antigos sacerdotes precisavam sempre derramar sangue ou sacrificar sangue inocente por eles primeiro. No século 2 a.C., no período dos Macabeus, isso era tão sério que os sumos sacerdotes, eles passaram a entrar no Santo dos Santos com um sino amarrado em seu pé, porque caso ele morresse lá por não ter feito isso, ninguém poderia entrar lá, porque se entrasse morreria também. Os outros sacerdotes o puxavam lá, de lá de dentro. Olhem só que interessante isso. Nós não poderíamos ter um intercessor com mácula, mas nós precisávamos deste sacerdote, Jesus, santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Somente um sacerdote santo fala com autoridade diante do Pai, porque ele jamais cometeu pecado. Inculpável, veja, Jesus não tem culpa alguma, nunca pecou, por isso ele tem mérito e pode interceder por nós. Ele não tem mácula, qualquer mancha causada pelo pecado. Ele é perfeito, puro, separado dos pecadores, santo, diz a palavra de Deus. Nós somos da terra, Jesus é sublime e habita no alto e santíssimo lugar. Ele está à destra de Deus. É por essa razão que nós temos um perfeito sacerdote inculpável. Também nós temos uma razão importante, porque nos convinha um sacerdote como Jesus. Ele não tem necessidade de fazer o que os outros sacerdotes faziam. Lembro a vocês, o sacerdote no Antigo Testamento era uma pessoa como nós. Ele tinha que oferecer sacrifícios por si mesmo e pelo povo, ininterruptamente. Jesus jamais faria isso por ser o eterno Filho de Deus. Ele vem e a sua obra é única, eficaz, poderosa. Ela traz salvação para todo o povo por quem ele morreu. O próprio sacerdote pecava todo dia, por isso muitos animais eram sacrificados. Jesus então morreria uma vez só, e é essa a razão porque nós não precisamos mais oferecer sacrifícios. O versículo 28 então encerra, irmãos, dizendo o seguinte: a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, olhem só, a palavra é aquela: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que foi posterior à lei, constitui o filho, uma referência àqueles sacerdotes eram filhos de Arão, mas esse aqui é o filho de Deus, constitui o filho perfeito para sempre. Meus irmãos, se nós temos um sacerdote perfeito, seu nome é Jesus, creamos nisso de todo o coração. Creamos que é por sua razão que as nossas orações são ouvidas. Creamos que é por sua razão que nós não pereceremos. Creamos que é por sua razão, ou por essa razão, melhor falando, por sua obra maravilhosa, que nós seguimos em frente. Creamos que é por essa razão que a igreja continua firme e jamais irá perecer, e por isso nós devemos avançar, e como diz a Escritura, sacerdócio real para proclamar a luz do Evangelho para o mundo. Creamos que é por essa razão, porque Jesus Cristo é o mediador de superior aliança, que nós não podemos mais nos prender àquilo que envelheceu e caducou em Cristo Jesus. Eu lembro aos irmãos o que o autor aos Hebreus mais à frente vai dizer. Sim, nós não contemplamos o mar sendo aberto, sim, nós não vimos o dia em que o Senhor entregou as tábuas da lei num espetáculo terrível, em que o povo teve medo e pediu que Moisés fosse o mediador, sim. Mas nós nos achegamos em Cristo Jesus à Jerusalém Celestial, a incontáveis hostes de anjos, ao inumerável número dos santos redimidos perante o trono da graça de Deus. Nós que não éramos povo, hoje somos povo do Senhor. Nós que vivíamos sem esperança, hoje temos esperança. Eu pergunto aos irmãos, existe razão maior por que devamos vir à igreja? Existe motivo maior por que devamos deixar de vir à igreja? Não. Aqui nós lembramos quem somos. Sim, aqui nós louvamos ao Senhor que nos deu vida e derramou seu sangue por seu povo. Aqui nós somos lembrados sempre quem é aquele que está nos conduzindo para o céu. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu santo nome e agradecemos mais uma vez o privilégio que temos de ouvirmos a tua palavra e sermos consolados por ela. O profeta no passado olhou e não viu nenhum mediador que pudesse interceder pelo povo, até que pôde enxergar que levantou-se o Senhor. Era uma referência linda a respeito de Jesus Cristo, do dia em que ele viria ao mundo para morrer pelos pecados de seu povo. Aqui, Senhor, estamos, e mais uma vez temos o privilégio de ouvirmos a tua palavra, de entendermos por que tudo aquilo que foi feito no passado se tornou desnecessário, pois era imperfeito, era fraco, alcançou a sua inutilidade quando o perfeito, eterno, permanente Senhor, sumo sacerdote, mediador de superior aliança, o Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo, veio para salvar o seu povo dos seus pecados, derramou o seu sangue uma vez por todas para nos purificar de todo pecado, nos convida à mesa para que comamos e bebamos pão e vinho e celebremos a salvação e a vida que encontramos por meio de seu sacrifício. Nós te louvamos, ó Senhor, porque a razão de não sermos destruídos ou esmagados é porque Ele faz contínua intercessão por nós. Como isso traz consolo, Senhor, para o nosso coração. Como isso conforta a nossa alma. pois nós somos rebeldes, fracos, pecamos contra o Senhor, e então somos lembrados que o Senhor intercedia por nós antes mesmo de nascermos, intercedeu durante o nosso nascimento, enquanto desenvolvíamos em nossa vida até o dia, o ponto que o Senhor nos chamou à sua presença. Ah, Senhor, que a tua palavra traga consolo para nós nesta manhã, ânimo, esperança e fé. Traga esperança para as famílias, para os pais e os filhos, de que o Senhor ainda intercede por nossas casas e que certamente Ele atenderá as nossas orações. Nós precisamos crer, confiar e clamar ao Senhor que nos assista e tenha misericórdia de nós. Ah, Senhor, faz-nos lembrar que nós temos o maior e mais poderoso mediador, porque os outros são fracos, falhos, inúteis. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, aquele que faz contínua intercessão por nossa salvação, porque Ele mesmo se fez o nosso sacrifício. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, é que oramos. Amém.